Arizona state parks are the perfect place to enjoy the season. From hiking to kayaking, Arizona state parks have it all. Take a cool weather hike in the Sonoran Desert. Learn all about Arizona's amazing history. If you want to catch waves, we've still got plenty of sunshine. Visit azstateparks.com and take a trip through Arizona's beauty. And we'll see you in the parks.
Almir, boa noite. Tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigada por atender nosso convite e vir aqui. E obrigada por ficar esperando, inclusive. Ele chegou aqui tem uns 10 minutos. Estava esperando ver se terminava o vídeo logo. E aí ele já estava aqui aguardando. Obrigada, Almir.
Obrigada, Thalita. Obrigada, Leandro. Sempre bom estar sendo convidado aqui para a gente bater esse papo. E teve alguns acontecimentos muito graves, né, aí no Brasil. Então, a gente precisa debater, não só debater, né? Sair do debate e levar tudo aquilo que a gente acredita para a luta um pouco, porque a situação não está muito boa mesmo.
Ô, Almir, boa noite. Obrigado por você ter vindo aqui para a gente conversar. Sempre bom falar contigo. E agora é uma hora bem providencial para falar contigo, porque eu queria te perguntar o seguinte. Essa operação no Rio de Janeiro, que resultou em 120 mortos, em quatro agentes de segurança mortos, né, e que envolveu 2.500 policiais. Assim, a estrutura, a ação e o resultado dessa operação se enquadram na visão geral que você tem da polícia no Brasil? Quer dizer, assim, elas, todo esse teatro de operações e as consequências se enquadram nessa visão que você tem desde sempre, a partir da sua pesquisa da polícia? E de que há, na verdade, uma grande confusão no controle do sistema policial do país?
Assim, Leandro, com certeza. Assim, primeiro de tudo, né, o que foge ali da normalidade do Brasil, talvez um pouco o número de mortos, né, que dessa vez bateu um recorde, mas quantas chacinas como essa a gente já não teve, né? Houve a do Rio de Janeiro mesmo, do Jacarezinho, acho que tinha sido ano passado, pouco mais de um ano, também com um número muito grande de mortos, né? Enquanto a gente ia acompanhando, a gente só ficava pensando, caramba, vai passar o Carandiru, né? Que é um massacre que aconteceu lá nos anos 90, né? Então, assim, grande novidade dentro de tudo que aconteceu, né? De como aconteceu, a gente não vê mesmo, né? Mostra como a gente vive diante de um projeto. Até muito curioso, né? Que a primeira polêmica, quando aconteceu isso, que o governo do Rio de Janeiro conseguiu levantar, é que supostamente não conseguimos aqui o apoio do governo federal, por isso a operação foi assim, né? Não teve planejamento junto com o governo, não sei o quê. Mentira! Uma operação que chega a mais de 100 mortos, quase 150 mortos, ela foi planejada há muito tempo. Né? Depois as narrativas vão caindo, né? A gente vai ouvindo a cúpula lá, né, da segurança do Rio de Janeiro falando, eles vão admitir, não, já tinha mais de um ano, né, o planejamento. Então, assim, a gente está diante de um projeto. A gente já estava ouvindo, já vem aí de alguns anos, a gente sabe que ia rolar um novo movimento grande de ocupação policial dos morros no Rio de Janeiro. Né? Isso depois da gente ter vivido a década passada com o fracasso que foi a UPP. Né? A gente sabe muito bem como a UPP acabou desembocando no crescimento das milícias depois, no desenrolar da década, né? Como as ocupações policiais acabaram favorecendo todo o esquema de milícia que existe no Rio de Janeiro. Né? E agora a gente já tem mais um anúncio do governo, né? Novas comunidades que vão sofreu o mesmo tipo de operação, de novo indicando que a gente está passando por mais um momento em que esse esquema miliciano do Rio de Janeiro deve experimentar uma nova expansão. Né? Tudo indica que a gente está diante disso. Então, a gente está diante de um projeto. É preciso que se enxergue o que aconteceu ali como um projeto. É uma vontade do governo do Rio de Janeiro. É uma vontade do secretário de Segurança, do secretário da Polícia Civil, do secretário da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Foi tudo aquilo que aconteceu foi no campo da vontade, não foi ao acaso, não foi uma falta de planejamento, não foi pouco tempo de planejamento, é um projeto político que está se instalando no Rio e que agora quer se perpetuar pensando aí nas próximas eleições que a gente vai ter ano que vem.
Homem, tem alguma, digamos, alguma instância dentro dessa estrutura criminosa do Rio de Janeiro, por exemplo, em que milícia e crime organizado se encontram? Quer dizer, já há crime organizado com as milícias, ou eles de fato ainda disputam territórios distintos no Rio de Janeiro?
Leandro, em todo lugar o crime tem essa complexidade. Existe a disputa e existe ao mesmo tempo a negociação. Vamos pegar aqui, por exemplo, o exemplo de São Paulo, né, que se criou uma certa ideia de que o PCC monopoliza todos os crimes que acontecem em São Paulo. Ele não tem o monopólio do crime, né? O PCC, ele tem o monopólio aqui em São Paulo das regras do crime. Mas ele negocia com muitas organizações criminosas, inclusive organizações que às vezes vêm a disputar com eles. Inclusive com grupos dentro da polícia, que também há uma disputa e uma negociação ao mesmo tempo, como disse aqui em São Paulo. E o caso do Brits Bar, para mim, é simbólico dessa relação tortuosa que existe entre crime organizado e polícia no Brasil. No Rio de Janeiro não vai ser diferente, né? No Rio de Janeiro a gente tem notícias dos últimos anos, inclusive até de faccionados que acabaram migrando para a milícia, e há esse intercâmbio criminoso que acontece também. Ao mesmo tempo que a disputa, que há uma disputa por território, por exploração territorial, até porque no Rio de Janeiro existe essa característica de que hoje talvez a principal atividade criminosa seja a exploração de serviços dentro de um território. Né? Então, essa simbiose, né, do crime organizado, essa simbiose violenta, né, ora numa disputa violenta, ora numa negociação, ela sempre acontece mesmo. Por quê? Né? E aí, acho que depois a gente pode até entrar um pouco na conversa sobre a questão do terrorismo, né, que estão tentando colocar aqui no Brasil. Porque o que caracteriza essas facções, essas milícias, todos esses grupos criminosos organizados, não é nenhuma questão ideológica, não é nenhuma questão mais política. O que caracteriza essas organizações é o ganho financeiro. É a busca por um ganho financeiro através de atividades extremamente violentas e de atividades ilegais. É a exploração de mercados ilegais. Também aí numa relação com alguns mercados legais, também é um papo importante da gente colocar aqui. Mas o que caracteriza essas organizações não é nenhum terror ideológico, não são pressões para a mudança de um governo, é o ganho financeiro. E no Rio de Janeiro parece que simplesmente esse debate sumiu. A cúpula ali, a Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro, tenta de todas as formas colocar no foco, única e exclusivamente, a narrativa de que há no Rio de Janeiro uma guerra territorial e não se fala mais no sistema financeiro dessas organizações. A gente já ouviu até o secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, o secretário de Polícia Civil, falando, né, quando eles eram questionados, mas por que não operações de inteligência? E eles questionam de volta, falando, não, mas as operações de inteligência também vão incorrer em violência. Por quê? Porque aqui no Rio é diferente. Né? Sempre eles emplacam essa, não, no Rio não dá, no Rio tem que ser assim, no Rio tem que ser uma operação de combate. Né? Há sempre essa escolha. E não se fala mais no sistema financeiro do crime no Rio de Janeiro, nem de milícia, nem das facções. E me parece uma escolha deliberada isso, porque quando não se fala nisso, sobra realmente só o combate militarizado, sobra só uma política de ocupação, porque não se fala em prevenção. Não se fala em combate ao sistema financeiro, o que sobra? Sobra uma ocupação militarizada, né? Então, você vê, né, nessa narrativa que está sendo implantada no Rio de Janeiro, como por trás há uma vontade política de que as políticas de ocupação, de ocupação militarizada, se expandam em todo o estado do Rio de Janeiro, né? Então, enxergar essas questões, eu vou bater nessa tecla. O que classifica, o que marca, é a marca das organizações criminosas, é a busca por um mercado financeiro ilegal. essa a questão que está sendo colocada aqui. Né? Aí, quando eles vêm com essa questão do terrorismo, tira-se de lado todo esse debate, né? Tira-se de lado todo esse debate acerca desses sistemas financeiros e coloca-se na mesa uma única carta, né? A carta das ocupações. E aí, no caso do terrorismo, há ainda o componente internacional. Né? A gente tira o debate todo do direito nacional, né? A gente tira ele da nossa área de alcance, de fazer alguma coisa, de buscar uma solução, e joga para o direito internacional, sabendo que hoje o Brasil tem uma questão internacional acontecendo. Olha o tarifaço que aconteceu esse ano. Né? Existe um deputado, filho do ex-presidente, lá nos Estados Unidos, fazendo um lobby para uma intervenção estrangeira aqui no nosso país a todo momento. Não tem como a gente separar esses dois debates. O debate sobre o terrorismo está muito mais ligado ao tarifaço hoje do que à questão de segurança pública no Brasil, que é um problema de fato. Mas o debate sobre o terrorismo não está buscando nenhuma solução para isso.
Essa opção. Antes, eu queria te perguntar uma coisa, talvez se você já se debruçou sobre essa questão. Quais são as engrenagens ideológicas, Almir, que garantem a gente como Cláudio de Castro, mas a outros antes dele, manter a sensação de que as operações são bem-sucedidas e garantir que elas sejam bem vistas pela sociedade em sua maioria? Sem levar em conta o fato histórico de que, justamente, o histórico dessas operações é de que elas não resultam em nada. Qual que é o intervalo de tempo, por exemplo, que é necessário para que as pessoas esqueçam que essas operações não servem para nada, mas, ao mesmo tempo, quando perguntados, digam que foi um sucesso, que apoiam, que é isso mesmo que tem que ser feito? Quando foi que a sociedade perdeu a capacidade de ver alternativas? É porque ela não tem, pelo menos dentro do quadro que a gente vive hoje?
Leandro, eu acho até que tem duas perguntas diferentes aí, né? A questão da opinião popular, eu não me arrisco aqui a cravar qual é a opinião popular. Eu tenho muita crítica, na verdade, a essas pesquisas de opinião, porque eu acho que, cientificamente falando, no meio acadêmico, eu acho que elas não resistiriam muito. Elas são mal feitas, as perguntas não levam a uma resposta mais raciocinada das pessoas, né? Essas pesquisas também são feitas diante de algumas intenções, né? E acho que elas também merecem algumas críticas e eu não me basearia nelas. Acredito que tem bastante gente que reprova também essas opções, né, por operações, e tanto reprovam que o governo busca alguma justificativa, né, legal para elas, né? Ele tenta buscar alguma legitimidade para elas e não é em todo setor da sociedade que eles vão encontrar. Tem muita gente dentro de comunidade que abomina esse tipo de operação. Então, a opinião popular, vai estar sempre em disputa, né? Isso eu não tenho a menor dúvida. E muito difícil dizer para onde ela vai, né? É uma luta política, né? A gente trava essa luta política também sobre narrativas, sobre opiniões, e eu acho que ela continua na mesa. As pessoas podem mudar suas opiniões também. Agora, sobre o governo em si, sobre o governo Cláudio Castro em si, eu acho que de uns tempos para cá a gente tem que analisar que talvez tenha acontecido uma mudança no sistema político brasileiro. Esse expediente da segurança pública, né? A segurança pública como uma questão forte eleitoralmente sempre existiu no Brasil. O uso da polícia de forma política no Brasil também sempre existiu. A polícia sempre foi uma força auxiliar das elites políticas no Brasil, desde a oligarquia imperial, a oligarquia na República Velha, a ditadura do Getúlio Vargas, depois a polícia a reboque das Forças Armadas na ditadura militar, né? Ela sempre esteve a reboque de alguma elite política. E em democracia isso não foi diferente, né? Em democracia, anos 90, a gente via muito também desse discurso de violência policial, né? Maluf falando de rota na rua. É um expediente que continuou sempre existindo. Mais de uns anos para cá, eu acho que a gente tem uma mudança e o governo do Cláudio Castro está muito envolvido nisso também, está muito inserido nesse fenômeno também, que é o das polícias não sendo mais só uma força auxiliar de elites políticas, mas elas mesmas se transformando em um grupo da elite política. Né? Em 2018, a gente tem um número recorde de policiais eleitos para o Congresso Nacional, que vai se repetir, vai aumentar até em 2022. E hoje policiais são cerca de 10% do Congresso Nacional. Que classe? Eu pergunto aqui. Pense numa classe que representa 10% do Congresso Nacional, talvez fazendeiro? É difícil a gente pensar numa classe hoje que consegue abocanhar 10% do Congresso Nacional e a polícia consegue isso. No Rio de Janeiro, eu vi alguns discursos, assim, até de Globo News tentando. Falar, mas é que tudo vai na mão da polícia, mas eles não são os culpados também, né? Porque a gente, o governo joga tudo na mão da polícia para resolver. Cara, o governo do Rio de Janeiro é cheio de policial. O secretário de Segurança Pública é o policial. O delegado-geral ganhou status de secretário. O comandante da PM ganhou status de secretário. Eles são 10% do Congresso Nacional. Então, assim, essa noção de que também a polícia está sendo jogada de um lado para o outro, ela é posta em situações que ela não quer, ela quer. Os representantes da polícia chegaram no poder e eles estão colocando a polícia nessa situação porque a polícia quer. Porque esse tipo de operação aumenta o poder político da polícia. É a partir desse tipo de operação, é a partir desses discursos, como o discurso do terrorismo, que se passa leis que aumentam a autonomia das forças policiais, que se passam leis que aumentam o poder de investigação, que aumenta poder discricionário da polícia, né? E a gente vê é exatamente isso que eu tenho estudado hoje, é a atuação dos policiais no Congresso Nacional. Os projetos que eles colocam lá, tirando a grande maioria que é de direito penal, né, aumentar direito penal, os projetos que a gente vê lá.
Big news! Wayfair's Black Friday sale is here, early. Right now at Wayfair, get up to 70% off everything you need for the season ahead. Save on kitchen and dining, bedroom furniture and mattresses, holiday decor, and way more. Now is the time to score big, from seasonal finds to favorites you'll use all year long. Plus, with Wayfair, enjoy fast and easy shipping, with delivery in time for the holidays. Save up to 70% off early Black Friday deals. Shop now at Wayfair.com.
Wayfair, every style, every home.
Your check, your cooperative. As a farmer-owned lender, Farm Credit Mid-America shares the success of the cooperative with our customers, which is why we've returned more than $1.25 billion back to our customer owners over the last 8 years. It's proof being a part of our cooperative pays. Patronage is an annual decision made by the board of directors to return earnings to eligible customers. To learn more about patronage and eligibility, visit fcma.com/patronage.
São basicamente projetos para aumentar esse. Desculpa, recebendo um aviso da Defesa Civil aqui. São
Sério?
justamente projetos.
E qual é
Aqui
o
vai
aviso?
chover
Você
forte.
sai de casa?
Chuva forte, tempestade nas próximas horas. Deixa eu tirar aqui da minha tela. Aí. Agora mostra serviço, né? Depois que aconteceu. E a maioria desses projetos que a gente vê esses policiais apresentando, tirando, né, essa parte aí de endurecer o direito penal, são projetos de aumentar o poder da própria polícia. Eles são policiais que legislam em causa própria. E não são poucos, como eu disse aqui, 10% do Congresso Nacional hoje é ocupado por polícias. Né? Então a gente vê esses governos, o governo do Tarcísio, quem é o grande nome do governo do Tarcísio? É o secretário de Segurança Pública, Guilherme Derritte, um capitão da rota. Né? Em Goiás, o secretário de Segurança Pública é outro policial. Né? Então a gente vai vendo como nos estados, essas forças policiais estaduais avançaram no Congresso Nacional, elas avançaram, e a gente está diante desse novo momento. A polícia se
Omi.
transformou ela mesma numa elite política do Brasil.
Omi, você sempre tratou muito sobre a questão da autonomia das polícias e das autonomias das polícias estaduais, principalmente. É possível, dentro da nossa legislação, dentro das nossas, digamos assim, ferramentas institucionais, haver uma reorganização dessas polícias a partir de um mando federal, a partir de uma decisão do Poder Central, do governo federal, para reestruturar e acabar com essas autonomias estaduais que acabam dominando, inclusive, governadores que se dizem incapazes de fazer qualquer tipo de modificação?
Leandro, até às vezes para o pessoal que não conhece tanto a legislação, né, brasileira, a nossa estrutura policial, ela é basicamente o artigo 144 da Constituição. É um artigo lá que define lá o que faz cada polícia no Brasil, qual a competência de cada uma. Né? Então, se a gente quiser uma reestruturação geral, geral mesmo, por exemplo, desmilitarização, por exemplo, polícia de ciclo completo, municipalização, qualquer coisa assim mais profunda, ela passaria por uma PEC que alterasse todo o artigo 144. A gente quer discutir que a polícia, a gente quer implantar só polícia de ciclo completo de caráter civil. Tem que mudar o artigo 144. Né? Então, essas grandes mudanças, elas vão exigir um esforço nacional mesmo. A gente precisaria de todo o Congresso, né, para aprovar uma mudança dessa, porque é uma mudança profunda. Agora, não dá para a gente ficar de mãos atadas, né, esperando que essa mudança profunda venha. A gente pode também agir a partir de outras mudanças. Né? Eu acredito muito... teve um decreto do presidente Lula que eu acho que ele mostra para a gente qual é o caminho das pedras, né, para discutir, começar a discutir algum controle assim, sobre a atividade policial, para direcionar ela para onde ela deveria ser direcionada dentro de uma democracia liberal. Não estamos nem aqui falando nenhuma radicalidade. Seria só uma adequação ao próprio conceito de democracia liberal. Foi o decreto do uso da força progressiva que gerou uma polêmica com os governadores. E por quê? Porque os governadores ficaram tão putos com aquele decreto? Porque falava de direitos humanos? Não, tem um monte de letra morta de direitos humanos no Brasil, que os governadores sabem que se não respeitar, não vai ter consequência nenhuma. É que tinha um artigo lá no fim daquele decreto que dizia: o repasse do Fundo Nacional de Segurança Pública aos entes federados depende do respeito a esse decreto. Ali está o caminho das pedras para a gente começar a fazer algumas mudanças. Através dessa via orçamentária, eu acho que a gente pode fazer muita coisa. Foi isso que causou um chilique lá no Caiado, na época. Né? O Caiado, acho que foi o que mais se manifestou contra, mas causou aqui também com o Tarcísio, com o Ratinho Júnior, né, com esse consórcio, que eles chamam agora de consórcio da paz, né, mas é um consórcio de guerra mesmo, né, um consórcio de sangue. É uma grande ironia, né, eles terem citado esse nome. Mas gerou isso justamente por quê? Porque foi a primeira vez que eles viram que uma política de respeito aos direitos humanos teria alguma eficácia. Por quê? Porque mexe na questão orçamentária. Né? Então, por isso que eu acho que é muito importante a PEC da segurança pública. Agora, ela muda muito pouca coisa. Eu acho até que o governo não devia vender ela tanto como uma panaceia, porque depois as pessoas vão se decepcionar. Uhum. Ela faz pouca coisa na segurança pública, mas ela vai ter ali o mérito de colocar principalmente o SUSP de pé, tem o mérito de discutir o Pacto Federativo, acabar com essa ideia errada, essa interpretação errada da Constituição, de que só o governo estadual pode fazer alguma coisa na segurança pública. É uma interpretação completamente errônea, e a PEC vem para resolver isso de vez, finalmente. Mas ela é importante por causa disso, por discutir um pouco desse Pacto Federativo, e realmente, a partir do momento em que a União tiver um pouquinho mais de capacidade de estabelecer um plano nacional, e dentro desse plano nacional, falar sobre respeito aos direitos humanos, falar também sobre letalidade policial, falar sobre medidas mais efetivas de combate ao crime organizado, que não sejam pautadas em operações militares, a partir daí, a partir da estruturação de um SUSP a partir do controle sobre o Fundo Nacional de Segurança Pública, distribuindo esse fundo para projetos que respeitem novas diretrizes, a partir daí a gente pode fazer uma ou outra mudança. Não vai resolver todos os problemas que a gente está colocando aqui. Eu acho que a gente precisa de uma reforma muito mais fundamental do que essa. E volto a repetir, talvez seria bom se o governo não vendesse tanto essa PEC como uma panaceia. Ela é muito mais limitada do que parece.
Almir, aonde que se encaixa nessa equação de segurança pública hoje o legado das armas, dos fuzis, enfim, do armamento que foi distribuído no Brasil a partir da legislação de CACs, né, de colecionadores, que foi muito sucesso no governo Bolsonaro, aumentou tremendamente o fluxo de compra e venda de armamento, e esses armamentos estão, hoje se sabe, muitos foram deslocados para operações do crime organizado. Esse é um legado que ainda dura muito tempo?
Leandro, é curioso você me perguntar, porque essa semana eu até tive uma pequena discussão no programa da Jovem Pan, porque eu apontei essa situação, o coronel do Exército que estava ali não gostou muito, acabou batendo um pouco de boca ali comigo na hora, a gente discutiu sobre esse tema, e é um tema que mexe muito com os militares, mesmo porque é sempre bom lembrar, essa distribuição de armas para os CACs, no governo Bolsonaro, ela ainda era feita pelo Exército. A gente tem dois sistemas aí, né, de distribuição de armas, que é o SINARME e me fugiu agora o nome, SIGMA, alguma coisa assim, que é o da Polícia Federal. E no SINARME do Exército era por onde os CACs se registravam. E foi justamente foi ali que o gargalo estourou no governo Bolsonaro, foi no SINARME. Foi muito mais no sistema do Exército do que no sistema da Polícia Federal. E, de fato, eu nem lembro os números agora, foi coisa assim de mais de 1 milhão de registros que estourou no Brasil. E chegou num ponto que não só o número de registros aumentou, mas se podiam mais tipos de arma, se podia ter mais arma, mais munição, mais tipo de munição, e a fiscalização também foi reduzida. A fiscalização foi reduzida, né? Não foi só a quantidade que aumentou. A ponto da gente chegar em 2023, o governo Lula questionar o Exército a respeito disso, e o Comando de Logística do Exército, que era quem cuidava dessa área, respondeu oficialmente que eles já tinham perdido o controle, que eles já não sabiam mais onde estariam localizadas todas essas armas que eles mesmos liberaram. E eles se isentam muito, né, dessa culpa. Eles dizem que o que foi dito, por exemplo, nesse dia, nesse debate, é que era irrelevante. Né? E não é irrelevante. Primeiro que, numericamente, já não é irrelevante, é uma mentira dizer que seja irrelevante. Segundo que a própria força pública, a própria instituição pública está sendo culpada por essa distribuição de armas que cai no mercado ilegal, é algo muito grave. Né? Mas, com certeza, tem aí uma questão. Não é o armamento do Brasil não é só uma questão de fronteira. Eu vejo no jornalismo se repetir muito isso. É só cuidar das fronteiras. Não é. Não é só cuidar das fronteiras. A gente tem um monte de pesquisa aí mostrando como armas do crime vieram do mercado legal, muitas vezes. Desde CACs que são roubados em casa até lojas de tiro que são roubadas ou lojas de tiro que não são exatamente roubadas, mas as armas somem. Você tem no Brasil também uma quantidade grande, relativamente grande, de armas que somem das próprias instituições públicas, das próprias forças policiais e das forças armadas. Né? Então, existem vários buracos aí que não são só buracos que existem na nossa fronteira. E são buracos que estão aqui dentro do nosso país mesmo, né? Então, à medida que o governo Bolsonaro fez esse libera geral, houve aí uma facilitação também para o crime organizado, né? Fora todos os casos aqui, eles não gostam que a gente fala, sempre aparece um para dar xilique quando a gente fala disso, mas fora todos os casos de CAC que estava envolvido com o crime, traficante que conseguiu CAC, ou gente que cometia violência doméstica que era CAC, ou assaltante que era CAC.
Deixa eu chamar aqui, então, Thalita Sotero para se juntar a gente e ler os comentários, perguntas que chegaram. Thalita, por favor.
Agora, vamos lá. Tem uma pergunta, tem um comentário e uma pergunta. É o Caio César Cardoso, que diz: os CACs praticamente institucionalizaram o envio de armas para o crime. Você arruma um laranja ou rouba de um colecionador, etc. É muito fácil. E aí tem uma pergunta do Alencar. O Pereira diz: Almir, vamos virar uma colônia dos Estados Unidos, dolarizada e sem qualquer tipo de soberania? Vamos ter campos de concentração como El Salvador?
Pois é, né, Thalita? O que mais me... Eu não sei se me entristece, me deixa nervoso, com raiva, é que se a gente fizer essa comparação com El Salvador, tem gente que gosta ainda, né? Porque começou a ter uma propaganda ali do governo Bukele, que tem gente que realmente acha que é uma maravilha o Salvador. Daqui a pouco a gente vai estar falando igual eles falavam para a gente, né? A gente vai falar, vai lá para o Salvador, então. É porque é bizarro, realmente, algumas pessoas têm tido esse exemplo como um bom exemplo, né? Não consigo ver como alguém consegue ver como algo positivo o seu país se rebaixar ao ponto de importar a população carcerária, né? Que para mim isso é o símbolo do que virou El Salvador. Eles recebem população carcerária dos Estados Unidos de gente de outros países. Vem venezuelano, vem haitiano, vem de todos os países, eles recebem. Que tipo de país, que tipo de subordinação é essa que você recebe o problema de um outro país, né? E o que está se recebendo em troca também é uma coisa que a gente precisa se perguntar. Mas realmente, eu acho que é um tipo de intervenção moderna que a gente está vendo, né? O Salvador não está... falaram outro nome. O Bukele acabou virando esse ídolo para a extrema-direita, mas é a mesma extrema-direita que estendeu uma bandeira dos Estados Unidos na Paulista também, né? Então, dá para a gente entender um pouco. Mas é esse tipo de subordinação que eu vejo tentando ser implantada na América do Sul hoje, na América Latina hoje. O Milei é bastante parecido com isso, né? E vamos lembrar, quando aconteceu toda essa crise no Rio de Janeiro, qual foi o primeiro país que declarou uma emergência de fronteira tentando emplacar a narrativa de terrorismo? Foi a Argentina do Milei, né? Então a gente vê como tem... E a extrema-direita é muito importante a gente entender isso. Por mais que a gente zoa, né? Ah, ou o Bolsonaro sendo esquecido pelo Trump lá e tal, na verdade a extrema-direita tem bastante uma rede internacional, né? Eu já ouvi até a expressão que é internacional nacionalista, né? Que eles criaram. Então, é importante a gente entender como há essa rede, dentro dessa rede, a gente, como latino-americano, ocupa uma posição completamente subordinada, né? Completamente rebaixada. O símbolo é o Milei sorrindo com um quadro de um tweet do Trump para ele. Né? E o Bukele faz isso, e faz isso de uma maneira que a gente vê na prática, né? Importando ali uma população carcerária. Eu nem consigo imaginar qual vai ser o tipo de problema que El Salvador vai ter daqui a alguns anos. Eu nem consigo imaginar o tipo de crise prisional e de crime organizado que você pode criar a partir de uma política que você passa a importar uma população carcerária de vários países. Assim. Eu imagino assim, que o PCC seria fichinha perto do que eles podem acabar criando por lá.
É verdade, que pode ser que dentro dos presídios em El Salvador comecem a criarem organizações criminosas ali, né?
Sim, espécie de gueto, porque são pessoas de países diferentes, então você pode acabar formando uma espécie de gueto dentro dos presídios, inclusive com pessoas que não eram do crime, jogando pessoas que não eram do crime para dentro do crime, como a gente já sabe que aconteceu em El Salvador.
Isso.
Exatamente. E é isso. Esses foram os comentários, Leandro.
Então, perfeito. Só me resta agradecer muitíssimo, como sempre, a presença do querido Almir Felitti aqui, né? Sempre boa hora Muito obrigado, viu, Almir? Volte sempre, viu? E um ótimo fim de semana para você.
Opa, tamo junto, Leandro. Obrigado, Thalita, pelo convite mais uma vez. Sempre que a gente quiser bater esse papo, só chamar.
Valeu, obrigado, Almir. Até a próxima.
Perfeito, obrigado.
Tchau, tchau.